Tem mais milhares de leis do Shema. Por quê? Você quer mencionar alguma? Tem muitas leis. Tem muitas leis sobre o Shema, de fato.
Mas aquele que o primeiro trecho tem que ser leído com intenção.
Sim, é verdade. Isso é um ponto importante. Tem razão. Então, bom, em primeiro lugar, tá, vamos voltar então um pouco para o Shema. Shema. Em primeiro lugar, nós falamos Shema colocando a mão sobre os olhos, no primeiro versículo.
E a gente fala alto.
Por que isso? Fala alto também. Por que isso? Para conseguir a concentração máxima. Você fala em voz alta, você tem uma concentração melhor, você fecha os olhos para não olhar para nada, agora só pensando em Hashem. Agora, um detalhe extremamente importante que a Sofia está falando é que, quando a pessoa fala esse versículo, ele deve ter intenção no que ele está falando, deve prestar atenção quais são as palavras que está falando. Shema Israel, ouça Israel. Tem N interpretações, mas que seja, pelo menos o mínimo e o básico. Shema Israel, ouça Israel, cada um deve ouvir. Mas Shema em hebraico não é somente ouvir. Por quê? Porque existem duas palavras em hebraico, lehazin e lishmoa. São dois verbos de ouvir. Lehazin é quando você ouve. Lishmoa é quando você interioriza, você presta atenção. Então, por isso, Shema Israel não é só ouça Israel, mas sim ouça, preste atenção e interiorize.
Mas o que tem a ver com o que ela falou?
Como?
É que nem inglês.
É verdade, não é inglês. Tá certo. Tá certo. Exatamente. Para cumprir a mitzvah direito, pelo menos a primeiro versículo, a pessoa precisa prestar atenção no que está falando. Então ele está falando, ouça Israel, interiorize e preste atenção. Hashem Elokeinu, Hashem que é nosso Deus, Hashem Echad, Deus único. Também, tem coisas para se pensar aqui. O que quer dizer Deus? O que quer dizer que Ele é nosso Deus? Mas também, seja o básico. Hashem Echad, Deus é único. Deus é único, não existe nada além dEle. Até porque a palavra Echad, a palavra Echad se escreve com Alef, Chet, Dalet. Alef é um, valor numérico da letra. Alef é um, significa que Deus é único. Chet vale 8. 8 simboliza os 7 céus, são 7 níveis de céus que existem pela Kabbalah, e a Terra. Ou seja, que Deus é único nos 7 céus e na Terra. Além disso, Dalet é 4, os 4 pontos cardeais.
Mas 8 também é perfeição, né?
Como? 8 também é acima, 8 é infinito. Então isso é pelo menos o básico que a pessoa deve pensar. Não só isso, que é mais uma coisa. Hashem Elokim, Hashem que é nosso Deus hoje, ou seja, que só nós reconhecemos Ele. Hashem Echad, Ele vai ser Deus único quando o Mashiach chegar. Toda a humanidade vai reconhecer que existe um Deus único e ninguém vai fazer idolatria. Então tem várias coisas para se pensar. De fato, se você pegar os livros, com certeza, tenho certeza absoluta que deve existir hoje em dia um livro que fala só intenções quando se fala esse versículo, e você deve ter um livro dessa pessoa. Mas tudo bem, o básico é a pessoa ter em mente isso. Muito bem, depois que nós terminamos este trecho do Shema e suas Brachot, na página 50, nós vamos começar agora finalmente a Amidah com a maiúsculo. Bom, em primeiro lugar, não se deve interromper com nada, quer dizer, nem em tempo, entre a Brachá de Gal Israel e o começo da Amidá. Lógico, isso se você está fazendo todas as Brachot do Shema. A Brachá de Gal Israel deve estar diretamente grudada no começo da Amidá. E assim começa a Amidá. Nós começamos com o versículo do Teilim. Hashem Sefatai Tiftah, Deus abra os meus lábios e a minha boca vai dizer os seus louvores, que é uma introdução para poder começar de fato a Amidá.
Então, aí agora...
O quê?
Viro para onde? Passo para onde?
Calma, vamos falar. Não se preocupa. Bom, então, em primeiro lugar é o seguinte. A reza da Amidá deve ser feita ela deve ser feita em direção a Yerushalayim. Um, em direção física. Dois, em direção de pensamento. Isto quer dizer, quando a pessoa faz a Nidá, ele deve imaginar, não o tempo todo, ficar o tempo todo imaginando, talvez não vai conseguir se concentrar no resto. Mas que seja, ele deve imaginar que ele está agora perante o Beit HaMikdash rezando. Qual é a direção que deve se rezar? Em direção a Yerushalayim. Isso significa, se você está aqui no Brasil, você vai rezar em direção a Israel. Em direção a Israel são mais ou menos aí uns 54, 51 graus do norte. Se você quer ser tão preciso assim, se você quiser ser muito preciso, você pode entrar no site Kosher Java, que tem lá um sisteminha super legal, que você clica com o botão em cima do mapa do Google Maps, e ele te indica a direção exata para Yerushalayim. Mas não precisa tudo isso, basta que você esteja mais ou menos na direção de Israel, que aqui é algo, se você olha um mapa mundi, é Nordeste. Então, se você reza para o Nordeste, você está rezando em direção a Israel. Uma pessoa que mora em Israel vai rezar em direção a Yerushalayim. A pessoa que mora em Yerushalayim vai rezar em direção ao Monte do Templo. E a pessoa que está ao lado do Monte do Templo vai rezar em direção a dentro do Templo. E a pessoa que está, eventualmente, que não dá para se entrar hoje, dentro do Monte do Templo, rezaria em direção ao Kodesh HaKodashim. Mesmo quando você reza no Kotel, você reza em direção ao Kodesh HaKodashim. Essa é a posição que você deve rezar. Aqui, de uma forma geral, quem mora abaixo da Paulista é mais ou menos em direção à Paulista. Um pouquinho torto, mas se você rezar em direção à Paulista já é suficiente. E se você está acima da Paulista, reza de costas para a Paulista. Isso é uma... Isso não é com precisão, mas isso é quase preciso. É, por que aqui é a parede do Arana Kodesh? Porque é a Paulista, está para aquele lado. Simples. É.
Então é para lá que
você reza. Então em qualquer lugar que você esteja do mundo, você vai rezar na direção de Yerushalayim. Ah, e agora? Eu estou num lugar que eu não sei para onde fica Yerushalayim. Então você usa uma bússola. Tá bom. Não tenho bússola. Eu nem sei onde que eu estou. Eu estou em algum lugar, mas eu não sei exatamente em que lugar do mapa isso fica para saber qual a direção. E daí, se você não sabe qual a posição que você está em relação a Israel, não adianta saber onde nasce o sol.
Não, não é lá isso, ver um pouco.
Depende. Se você está na China, vira para o oeste.
Kosher Java.
Eu não lembro agora. Porque no Google você vai achar. Então depende para onde. Depende onde você está. Então como funciona? Se você sabe para onde rezar, então você vai rezar para aquela direção. Se você não sabe, então você vai rezar para o lugar que for, tendo em mente que você está rezando agora em direção, pelo menos no pensamento, em direção a Yerushalayim. É interessante que quem viaja de El Al, no voo da El Al, na televisão, quando mostra o mapa da trajetória, de vez em quando mostra uma setinha indicando para onde é Yerushalayim. Então você está no avião da El Al, você sabe até lá em cima para onde rezar. Se não, mais ou menos, você pode ter uma noção também da trajetória que você está fazendo, mais ou menos para onde fica Israel. A pessoa conhece o mapa mundi, sabe? É, óbvio, aí é outra história, você tem que rezar sentado, etc. Não vamos entrar nessa discussão. Muito bem. Então, isso é o primeiro ponto da Amidá. Segundo ponto da Amidá, para se rezar a Amidá, a pessoa deve dar 3 passos à frente para rezar a Amidá.
3 à frente?
Espera. A pessoa deve dar 3 passos à frente para que ele se aproxime a Hashem, como se ele estivesse agora entrando para falar com o rei. Ele dá 3 passos para frente para começar a Amidá. Ah, 3 passos para frente? Eu sempre entendi que era 3 para trás e 3 para frente. Não. É 3 para frente, mas geralmente você quer rezar no lugar que você está agora. Então por isso você dá 3 para trás, para poder voltar para frente, rezar nesse lugar. Mas bastaria, se eu agora estou aqui, eu não vou rezar aqui, eu vou rezar lá. Basta dar 3 passos para frente e rezar lá. Mas como eu quero rezar aqui, porque eu quero apoiar, por exemplo, Sidura aqui na mesa. Então por isso eu dou 3 para trás e em seguida 3 para frente.
Agora, a medida da tarde vai ser diferente da medida da manhã.
Que começa diferente. Me dá ideia. Não, ah, que tem uma frase a mais em alguns costumes, fala que chama Shem Ekrav Ugodan Zokeino. Não se pode falar em Shacharit, porque seria uma interrupção entre Gal e Israel e Amidá, que eu falei antes.
E essa frase também tem que estar três faixas à frente?
Sim. Já começa quando está à frente. A Shem Sfatai que está aqui já é quando você está na frente. Aí você vai perguntar, então como é que funciona? Você falou que não pode interromper entre Gal e Israel e o começo da Amidá, mas no entanto tem que dar três passos. Então os três passos você deve dar antes de terminar Gal e Israel. Então quando você está nesse trecho aqui, mais especificamente, tá? Ó, aqui em cima da página, quando você está... Ó, está até escrito aqui. Não é todo esse duro que está escrito. Na primeira linha, levante-se em preparação para Amidá, virando em direção a Jerusalém. Tehilot. Então, aí você chega no Tehilot, que é Lelion, já deve se levantar e começar a se preparar para Amidá. A pessoa levanta, não precisa ainda dar os três passos aqui, mas no falar desse trechinho final, ele já vai dar os três passos para frente, de forma que quando ele estiver terminando o Gal, Israel, ele já está na posição que ele vai começar a Amidá. Bom, esses três passos para trás, como se dá? Toda vez que se dá os passos para trás, começa-se com o pé esquerdo primeiro, demonstrando que você não gostaria de se afastar de Deus, mas é uma necessidade, eu tenho que ir para a minha vida. Toda vez que você vai se aproximar de Deus, com o pé direito, mostrando que você quer se aproximar dele. Esses três passos, muita gente se confunde um pouco, qual é o esquema dos três passos? Então a pessoa está com os pés juntos, certo? Está na mesma posição, está de pé. Vai colocar um pé esquerdo para trás, atrás do pé direito. Depois ele vai pegar o pé direito e vai colocar atrás do esquerdo. E finalmente vai juntar o esquerdo com o direito. Isso são três passos. Foram três movimentos. Quando ele vai para frente, vai botar o pé direito um passo para frente, o pé esquerdo na frente do direito, e em seguida o direito alinhar com o esquerdo. Esse é o processo de três passos para trás e para frente, que vai ser usado no início da Amidá e vai ser usado no final da Amidá. Sim.
Quando você reza Amidá, o ideal que a gente sempre está super concentrada.
Sim, sim.
A gente é humano.
Sim, às vezes é difícil. Sim.
Às vezes você tem dias que você...
Todo mundo tem.
Acorda, vem alguma coisa que não tem nada a ver com o que você está vendo.
Sim.
Eu, por conta minha, eu começo tudo de novo. Não pode, né?
Eu vou te falar uma coisa. De certa forma, o que você está fazendo é uma verdade. Ou seja, aqui na Halakha, de fato, está escrito: se a pessoa rezou sem intenção, Amidá, Shema, ele tem que repetir. Mas, temos um problema sério hoje em dia. Lá em cima. Qual é o problema que nós temos aqui no caso da Amidá? A Amidá é muito extensa. E se a pessoa não teve uma vez intenção, será que na segunda ele vai conseguir ter? Ou ele vai falar duas vezes a Amidá em vão? Então, pelo fato da pessoa poder incorrer em falar brachot em vão, dizem nossos sábios, não repita a Amidá se você não teve intenção, porque se não teve em uma, eu duvido que vai ter na segunda. Ou pelo menos está numa dúvida. Então, é melhor não repetir. Então, o que sim se repete... É o primeiro versículo do Shema. Então, versículos, são quantas palavras? Sete palavras? Seis palavras? Dá para fazer? Então, se isso a pessoa não teve intenção, ele repete. Na Amidá, existe o conceito, se a pessoa não terminou ainda a primeira brachá, para ele voltar para o meio dela, mas não para o início. Passou. Não dá para voltar porque... Pode acontecer, infelizmente acontece e... Paciência. Não adianta repetir porque a pessoa pode. Então o ideal é não repetir ao perder a concentração e tentar se concentrar pelo menos no comecinho da Amidá. Bom, então a pessoa deu os três passos para trás, três passos para frente. Começou a Shem Sefatai Tiftach e dessa forma ele vai começar a Amidá. Agora, ao longo da Amidá existem alguns pontos onde nós devemos nos curvar. Existem, ou melhor, em todos os demais pontos é proibido se curvar. Todos os pontos que nossos sábios instituíram para se curvar, todos os pontos que nossos sábios instituíram para se curvar, deve se curvar. Os pontos que não foram instituídos, não se pode curvar no Shimane, na Amidá. Quantos pontos tem para se curvar na Amidá? 4 lugares, só. Nesses 4, se curva. No resto, é proibido se curvar. Quais são eles? Vamos ver no decorrer para não confundir. Os primeiros dois são justamente no começo da primeira brachá e no final da primeira brachá. Lembrando que Shmoneh Esrei, 18, tinha 18 brachot, depois foi acrescentada uma 19ª. Então nós temos na Amidá 19 brachot. Qual o esquema dessas brachot? Mesma coisa que nós falamos até agora. Veja só, começa Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Avoteinu, etc. Certo? Página 51. Continua. Tarararara, Melech Ozer Moshe Magen, Baruch Atah Hashem Magen Avraham. Terminou a primeira brachá da Amidá. Próxima brachá. Nenhuma delas agora até o final vai começar com Baruch. Porque todas estão ligadas à primeira. Todas as demais brachot vão começar direto o texto e terminar Baruch Atah Hashem alguma coisa. Então aqui termina a primeira brachá, certo? Então no começo dela, Baruch Atah Hashem, e no final dela, Baruch Atah Hashem, nós nos curvamos. O que significa se curvar? Significa quando se fala Baruch, se dobra os joelhos, Atah, se dobra o tronco para frente, 45 graus, endireita-se e fala Hashem. Vai. Baruch, Atah, endireita, Hashem. Certo? Você dobra os joelhos, Baruch, aí dobra o tronco para frente, endireitando os joelhos. Você dobra o tronco para frente em 45 graus, Atah, reto, Hashem. Isso se faz tanto no começo dessa brachá, Baruch Atah Hashem, e no final, antes de Magen Avraham, a mesma coisa. Agora, até chegar bem próximo do final da Amidá, nenhum lugar se curva. É, quando a gente chegar lá, a gente vai falar. Eu não quero confundir. Então,
esse é o primeiro, né?
Então, esses são os dois primeiros. Duas vezes já. Baruch Atah logo no começo da Amidá e no final da primeira brachá, nós fazemos esse curvar. Ponto. Depois disso... Aqui. Exatamente isso que eu estava falando antes para ela. Viu, Raquel? Então, essa primeira brachá é o ponto que tem que ter concentração máxima. E a pessoa deve fazer o maior esforço para ter essa concentração quando ele fala esse primeiro trecho. Depois da Amidá, óbvio, a Amidá inteira deve se ter intenção e prestar atenção. Mas, o resto, se não deu, né, cabeça quente, não sei o que lá... Passa. Mas essa primeira, a pessoa deve fazer todo o esforço para ter concentração máxima. Bom, tem acréscimos que eu não vou falar agora, senão vai confundir um pouco. Deixa um pouco mais para frente eu falar os acréscimos de... Em seguida, nós temos a segunda brachá. Começa a Tag Bor Leolam Hashem. E vai virar a página, e página 52. Baruch Atah Hashem, Mechaya Meitim. No trecho começa a Veneeman, tá? Trecho na página 52. Veneeman Atah L'Chayot Meitim, Baruch Atah Hashem Mechaya Meitim. Aqui termina a segunda brachá da Amidá. E em seguida nós continuamos com a Takadosh, que está aqui embaixo, né? Nessa mesma página, 52. Último parágrafo. Takadosh Veshimcha Kadosh, Baruch Atah Hashem Akela Kadosh. Aqui nós temos a terceira brachá da Amidá. Bom, a Amidá até aqui é igual a todas as Amidot. Toda vez que fizer Shmoneh Esrei, se fizer Amidá, até aqui é igual. Se é Shabbat, se é Yom Tov, se é durante a semana, se é Musaf, se é Shacharit, se é Neilah, o que for. Todas as filó têm essa parte. Essas são chamadas o bloco inicial da Amidá. É muito importante saber isso, para quando a pessoa errou em algum trecho aqui no meio, não vou entrar agora nisso, vamos deixar para frente, mas é um bloco. Até aqui é chamado bloco inicial da Amidá. Muito bem. Em seguida, começa o recheio da Amidá, o miolo da Amidá, que começa na página 53, que são brachot, cada uma sobre outro assunto. Tem sidurim até que está escrito antes de cada brachá, qual o assunto que vai ser tratado. E é ideal, embora na primeira brachá da Amidá é necessário, estritamente necessário, que todo mundo saiba a tradução, enquanto está falando no hebraico, se está rezando em hebraico, é necessário saber a tradução. Nessas demais, não é necessário saber a tradução integral do texto, se possível, obviamente que é preferível. Mas é necessário agora saber pelo menos o conceito de cada uma delas. Por isso que é legal o Sidurim que tem antes escrito sabedoria, tshuva, perdão. Assim você sabe sobre o que você está falando nessa brachá. De uma forma geral, nós vimos semana passada sobre o conceito que toda tefilá deve ter três partes, três fases. Tem a fase de louvor, tem a fase de pedido e tem a fase de agradecimento. E se você for observar, na Amidá, de uma forma geral, todos os trechos, todos os pedidos que você faz, antes do pedido tem algum louvor. Pela tradução você vai ver. Você fala um louvor que Deus faz isso, isso e isso, e portanto, dê a nós isso, isso e isso. Então você está seguindo essa construção. Então na página 53, 54, 55, 56, 57, é tudo as brachot do miolo da Amidá, onde você está pedindo coisas. Até a página 57. Na página 57, onde começa a Aretze, de novo nós nos deparamos com uma parte que é comum a toda vez que você for rezar a Amidá. Então acabou o miolo. Agora nós vamos começar a fase final, o bloco final da Amidá. Que tem a brachá de Retzé, que termina ela... Peraí, onde termina aqui? Não termina Israel Amecha? Não, lógico que não. Vira a página. Retzehezena inenu meshubcha letzion rachamim baruch ata Hashem hachazir shechinato letzion. Esse é o término desta brachá. E aí vem o Modim. Modim... já é a penúltima brachá da Amidá, que começa com Modim Anachnu Lach, também é uma brachá, onde, Modim Anachnu Lach, na página 58, página 59, Ve'al Kulam Itbarech, etc. Ve'chol Achaim Yodu Chasela, na 59, termina, a 59 termina com Baruch Atah Hashem, Atov Shimchal, Hanae Leodot. Terminou a brachá do Modim. Em seguida vem a última brachá da Amidá, que está na página 60, Sim Shalom Tova Brachá, que termina com a brachá Baruch Atah Hashem, Amvarech Amo Israel Bashalom. E aqui terminamos o bloco final da Amidá. Mas, espera, já vou falar sobre o Modim. Mas, nós aproveitamos ainda, e antes de finalizar a Amidá, na página 61, nós mencionamos um trecho, Elokai, Netzor Leshonim Erai, etc., que é a tefilá, se não me engano, de Mar Brei de Ravina. Agmará, Talmud, no Tratado de Brachot, traz diversas rezas de mestres do Talmud, que eles faziam todos os dias. Reza que eles estipularam para eles mesmos, que eles faziam. De uma forma geral, eu não lembro agora, naquela página são 5 ou 6 tefilot que aparecem, e eu não lembro agora se são todas ou menos uma, nós falamos em algum momento ao longo do ano. Quer dizer, nós adotamos essas rezas deles de uma forma fixa em algum lugar. Aqui está uma delas. Está a tefilá de Mar Brei de Ravina, que se fala no final de toda a Amidá, que é esse trecho Elokai Netzor Leshonim Era. Só voltando para o Modim para poder ver. Na página 58, nós também nos curvamos nesta brachá no Modim, de novo, começo e fim. Só que aqui existe uma diferença, que no começo do Modim não se curva com os joelhos, apenas o corpo para frente, 45 graus. Então se fala Modim Anachnu Lach Shatahu, em direita, Hashem Elokeinu. Toda vez que se fala o nome de Deus, tem que ficar reto. E por isso, reverência. Certo? Reto. Por isso.
Uhum. É para curvar, para se aproximar, é isso?
Como assim, para se aproximar?
Tipo, não, em respeito.
Em respeito a Deus, sim.
Não, não se aproximar, em respeito.
Se aproximar não dá.
Só os três passos. Em respeito você se curva. Vai visitar um rei, se curva. Como assim qualquer reza?
Ah, tem aquela.
Aleno.
Ah, no, Aleno também se costuma curvar, tá certo. Sim, é o mesmo conceito. Muito bem. Modima Nachulach também se curva. Modima Nachulach Shatahu, em direita, Hashem Elokeinu. Sem dobrar os joelhos. E no final desse trecho, na página 59, de novo nós temos Baruch Atah Hashem Atov Shimcha Ulchanei Leodot. Seguimos o mesmo critério do começo da Amidah, que dobra o joelho no Baruch, Atah o corpo, reto Hashem. Então nós já vimos os quatro pontos da Amidah que se faz, se curva. No começo da primeira Brachá, no final da primeira Brachá, no começo do Modim, diferentemente, só o corpo para frente. E no final da Brachá do Modim, Atov Shimcha, Baruch Atah, nos curvamos com os joelhos e o corpo. Certo. E aí? Não, não tem nenhum problema. Tá, vamos. Tá, me lembra mais dois minutos, a gente fala sobre isso. Depois que nós terminamos aqui a Amidá, nós vamos agora embora da sala do rei, para poder voltar ao resto da reza e poder ir embora para casa.
No caso de não minhar.
Como?
No caso de não minhar, senão tem a repetição da Amidá.
Indiferentemente, você terminou a tua parte, certo?
Uhum.
Então você agora vai dar três passos para trás, antes de terminar a Amidá. Então na página 61... Antes de falar o Se Shalom Bimromav, que é o segundo parágrafo da página. Então, antes de falar, você terminou. Dá três passos para trás, começando pelo esquerdo. E, quando você se afasta de um rei, você não se afasta. Primeiro lugar, quando você se afasta do rei, você não se vira de costas para o rei. Você deve sair assim. Também reverência. Segundo lugar, quando você sai da presença do rei, você já sai meio curvo. Então você, antes de começar o Se Shalom, já deve se curvar um pouco e dar os três passos quando você está curvo para trás. E aí você vai dar os três passos para trás. Quando você chega, quer dizer, começa com o pé esquerdo de novo. Pé esquerdo, um para trás. Pé direito para trás do esquerdo, junta os dois. Tem que sempre juntar. Eu esqueci de falar antes. Durante a Amidá inteira, quando você está na frente, pés juntos. Não pode ficar com pés separados. A Amidá se faz com os pés juntos. Todas as Amidot.
Mas,
e não se sai do lugar.
Essa última aí, como é que eu dou os passos atrás?
Então aqui de novo, você falou Tsuri Veguali, sim? Final do primeiro parágrafo da página 61.
É muito rápido, né?
O que é muito rápido?
Tsuri...
Não, Tsuri Veguali, terminou? Não precisava fazer agora.
Não, tá próximo.
Veguali, certo? Parou? Quieto. Não vai falar nada enquanto está dando os três passos. Em silêncio. A pessoa agora se curva um pouco para frente. Um passo esquerdo para trás, direito para trás, junta o esquerdo com o direito. E agora sim, ele ainda está curvo, ele vai começar a fazer o Se Shalom. O Se Shalom, só se curva para os lados agora. Ele fala o Se Shalom Bimromav, virado para a esquerda. Uya Se Shalom Aleinu para a direita. Velkol Israel Bimromav para o centro. Então, o Se Shalom Bimromav para a esquerda. Uya Se Shalom Aleinu para a direita. Isso tem a ver com se curvar para a direita de Hashem, a esquerda de Hashem e o centro. Então por isso a minha esquerda é a direita de quem está à minha frente. Então por isso eu começo pela esquerda, direita e centro. Sim. Não sei se por causa desse versículo, mas... De qualquer forma, também tem aqui coisas de Kabbalah também, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Mas tudo bem. A pessoa dá então esses três passos. Agora, quando ele está indo atrás, se costuma falar o trecho que está em seguida. Yiratzom Yirfanecha, Sheibane Beit HaMikdash. Nós pedimos para Deus para reconstruir o templo. Afinal, eu só estou fazendo aqui uma Amidá sem ter serviço do templo, porque não tem templo. Então eu peço para Deus, por favor, Deus, que tenha logo um templo para poder fazer os serviços da melhor forma lá dentro. Sim. Agora, quando a pessoa terminou de dar esses três passos para trás, depende agora onde ele está. Se ele está rezando sozinho, Então ele deve esperar um pouquinho lá atrás, que geralmente já é o tempo que você falou, já deu tempo. E aí se dá de novo passos para frente. Então você volta para onde você estava até agora para continuar a reza. Então você dá três passos para frente de novo, e aí não precisa juntar os pés, você para e pode sair passeando. Se a pessoa está na sinagoga, ainda vai ter repetição da Amidá, e você vai ouvir a Kedushá. A gente não falou ainda sobre ela. Mas vai ter a Kedushá. Você vai ter que responder junto com todo mundo, de pé juntos. Então, nesse caso, você deve esperar lá atrás, até que o Hazan chegue perto de onde vai falar a Kedushá, e aí você dá os três passos para frente para falar a Kedushá. Ou seja, existe um conceito, se você está atrás, você vai voltar agora para frente, é para já falar alguma coisa de santidade. Então você espera atrás para falar que do chá junto com todo mundo. À noite, por exemplo. À noite não tem que do chá. Então como é que eu faço? Eu espero atrás até começar o Kadish, por exemplo, do Hazan. Quando o Hazan começar a Yidgadar, Yidkadash, eu vou dar os três passos para frente para falar amém. Se é Shabbat à noite, eu vou esperar atrás até que o Hazan começa a Vaihulu Hashamayim Vaaretz, eu vou dar três passos para frente para falar Vaihulu Hashamayim junto com todo mundo. Em casa eu te falei, você espera o tempo que você falou Yeratzon, volta para frente e continua a reza. Quer dizer, você vai voltar para frente para continuar a reza. No caso da sinagoga, você vai voltar para frente para falar alguma coisa junto com o público. Kedushá, amém do Kadish ou Vaihulu no Shabbat à noite. Dá tempo?
Sim, você também faz a repetição ou não?
Quando de novo?
Quando faz a repetição da Amidá.
O Hazan vai fazer a repetição da Amidá. Quem está ouvindo a repetição não faz nenhum movimento.
Só no Modim, né?
Só no Modim, porque você vai falar o Modim. Então não é porque o Hazan está falando que você está falando.
Tem que ficar de pé do começo ao fim ou...
É bonito e ideal, mas não é obrigatório. É uma coisa bonita que a pessoa fique de pé quando o Hazan está repetindo a Amidá, mas não é obrigatório. Vamos lá, tem duas coisas aqui que mencionaram que eu tenho que falar. Pedidos, o que, que você tinha perguntado, Sofia? Ah, para quem não termina a Amidá, tá. Então, em primeiro lugar, você quer fazer mais uma pergunta? Para responder, tá certo. Então, em primeiro lugar, quando uma pessoa está no meio da Amidá, se você olhar aqui, tabelinha aqui final, a tabelinha onde fala sobre a Amidá, tem não, não precisa nem olhar, não, nada. Proibido falar qualquer coisa enquanto você está no meio da Amidá. Não pode responder amém, não pode responder kedushá, não pode responder nada. Mas, em respeito à kedushá que está sendo dita na sinagoga, a pessoa deve parar. Parar a Amidá, quer dizer, parar e ficar quietinho, só ouvindo todo mundo falar a kedushá e prestar atenção na kedushá que está sendo dita. Por que prestar atenção? Existe uma opinião que diz que se você ouve alguém falando, é como se você estivesse participando e falando também. Então você só ouve todo mundo falar, não responde. Se você está atrasado na Amidá. Então, a pessoa está no meio da Amidá ainda, e o Hazan já terminou, e já está começando a repetir a Amidá em voz alta, e chegou na Kedushá, chegou não sei o que lá, não tem nada a ver com você. A única coisa é que você precisa parar quando chega na Kedushá. Você para, ouve, presta atenção, e depois continua de onde você está. E eles vão seguir o ritmo deles, e você segue o seu ritmo. Sim. Agora, na página 61, se você estiver já na página 61, já as regras mudam. Na página 61, você está no meio do trecho Elokai Netzor Leshoni. Aqui, nós vimos, não? Nós falamos, tem três brachot que começa o primeiro bloco da Amidá, tem o miolo da Amidá, as três brachot finais. Isso daqui é um acréscimo, um adendo à Amidá. Se um adendo à Amidá, ele não chega ao nível que tem a Amidá. E por isso, não dá para se interromper com qualquer coisa, mas alguns trechos da Kedushá, um ou outro amém dá para ser respondido, e assim por diante, aí eu diria para você, para usar auxílio dessa tabela, é a última coluna da tabela, entre o primeiro e o Leratson, página 60 e o fim da Amidá. Tabela aqui na contracapa do livro, tá? A última coluna aqui está escrita entre o primeiro Yul Eratzon, página 60, e o fim da Amidá. É justamente esse trecho, Elokai Netzor. Quando você está nesse trecho, você pode fazer aquilo que está escrito aqui na tabela. Que você vê que é diferente já da coluna anterior, não está tudo não. Nessa daqui você já tem algumas coisas que são permitidas.
Pedidos particulares,
você perguntou. Então, pedidos particulares funcionam da seguinte forma. Ao longo da Amidá, você pode pedir qualquer coisa, com a condição que você saiba encaixar no lugar certo. Ou seja, vamos supor, a pessoa está precisando de sustento. Ele não vai pedir no meio da brachá, perdoa a mim, Deus, pelos meus pecados, sustento. Não tem sentido. Então ele tem que saber onde encaixar esse pedido. Se a pessoa sabe onde encaixar, ele pode encaixar em qualquer uma das brachot. Com a condição que todas as brachot funcionam da seguinte forma. Antes de você falar Baruch Atah Hashem, você precisa falar alguma coisa do assunto que vai ser dito depois do Hashem. Fala comigo, página 53, por exemplo. Tá? Só para vocês entenderem o que estou querendo dizer. Página 53. Você fala aqui, na primeira brachá, tá? Tu graciosamente dás o conhecimento ao homem e ensinas aos mortais a compreensão. Concede-nos graciosamente de ti sabedoria, compreensão e conhecimento. Bendito és tu, Hashem, que dá graciosamente o conhecimento. Logo antes de você falar Baruch Atah Hashem, você mencionou sobre o conhecimento. Certo? Você falou, concede-nos graciosamente, né, seu conhecimento. E aí você fala Baruch Atah Hashem, aí você fala aquele que dá graciosamente o conhecimento. E assim, todas as brachot funcionam dessa forma. Isso é Tem um conceito na Halakha, que antes de você falar a Brachá, precisa mencionar logo antes algo do que vai ser dito na Brachá em si. Bom, por que eu estou falando isso? Porque se você for encaixar algum pedido, por exemplo, nessa Brachá, está com um projeto muito difícil, e você quer que a gente ajude nesse projeto, em coisas de sabedoria, que envolvem sabedoria. Então a pessoa poderia acrescentar aqui, no meio desse trecho, uma reza, com as palavras que ele quiser, poderia ser até em português, por exemplo, onde ele vai pedir para Deus me ajudar nesse projeto específico para isso, 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 isso. Mas ele vai ter que saber onde encaixar isso. Porque ele não pode, assim que ele terminou de falar a reza que ele está agora inserindo no meio da reza, ele vai falar Baruch Atah Hashem, etc. Não pode. Você tem que terminar logo antes da Brachá com o assunto que trata a Brachá em si, não o que você quer falar. Então, por isso, precisa saber onde encaixar aqui nesses trechos. Por isso, de uma forma geral, se evita encaixar no meio de qualquer brachá. Nós encaixamos, somente nas brachot que nossos sábios nos disseram para encaixar nelas. Quais são? Então, eu vou falar para vocês. Na página 54, infelizmente nesse sidur não tem, muito sidurim tem. Na página 54, Nuresaenu, primeiro parágrafo. Cura-nos, Hashem, etc. Existe uma reza que se faz no meio quando você quer pedir cura especificamente para fulano de tal. Pode falar com a sua linguagem? Pode. Contanto que seja exatamente, no caso do hebraico, tá vendo que tem um ponto bem grandão? Não, tô brincando. Tem um ponto final. Na terceira linha, Lechol Makoteinu, tem um ponto. Ali é o lugar para se pedir cura pelas pessoas. Porque depois você vai falar ainda mais uma frase, que Kel Melech Rofen Eman Rahamanata. No caso do português, no transliterado, também tem um ponto final. Segunda linha. Sheleima Lechol Makoteinu, ponto. Esse é o lugar para pedir cura por alguém específico. Porque em seguida você fala que Kel Melech Rofen Eman Rahamanata e etc. vai terminar. No tradução. Depois onde? Então calma, vamos chegar. Então aqui é um lugar que você pode pedir cura, só cura. Não vai pedir outras coisas no meio do refaim, porque não tem nada a ver. Não pode ficar pedindo coisas que não tem nada a ver. No Barech Aleinu, por exemplo, o brachá seguinte, sustento. Existem também sidurim que tem aqui uma filazinha que você pode fazer eventualmente para sustento. Tá bom. Aí você segue em frente, porque na página 56, você tem uma brachá geral. Brachá na página 56 embaixo, que começa na 56, também na 57. Shema Koleinu Hashem Elokeinu. O que você está falando? Ouve nossa voz, Deus, misericórdia do Pai. Página 56, último parágrafo. Certo? Nosso Deus, misericordioso Pai, tem compaixão de nós e aceita nossas preces com misericórdia e favor, pois Tu és o que deu, que ouve, etc. Então essa daqui, na verdade, você está falando agora um geral. Deus ouça todas as preces que eu tenho a fazer. Opa, então aqui é um lugar ideal para fazer pedidos, qualquer tipo. Aqui não tem limite. O que você quiser pedir, você pode pedir nessa brachá. Onde, de novo, contanto que seja antes da última frase, antes do Baruch Atah Hashem. Ou seja, antes da frase que Yata Shomea Tefilat Kolpe, tem sidurim que Yata Shomea Tefilat Amechai Seyev Rahamim, tem sidur que essa última frase, que Yata Shomea Tefilat Kolpe Amechai Seyev Rahamim, depende do texto do sidur. Na página 57, Rekam Al Teshiveinu, aí insere o pedido. Estão vendo Al Teshiveinu ponto? Al Teshiveinu, na transliteração não tem um ponto, tem uma vírgula, mas é ali. Al Teshiveinu, na primeira linha. Rekam al teshiveinu, para aqui, porque aqui a tashomea já é a frase final dessa brachá. Então nesse lugar você vai fazer o seu pedido. Ah, mas o que acontece se eu já falei? Rekam al teshiveinu, que a tashomea tefilat kol pe. Ui, 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 eu tinha um pedido para fazer. Eu pensei isso, não falei. Posso fazer ele, não tem nenhum problema. Faz ele. Mas quando você terminar o pedido, não fala Baruch Atah Hashem direto. Você vai repetir essa última frase. Certo? Porque o conceito é que precisa falar essa última frase antes do Baruch. Então, você vai voltar e falar que é Tashomé, página 57. Tá? Você está na primeira linha, Al Teshiveinu, faz o pedido que você quiser, que é Tashomé. Já falei que é Tashomé. Eu posso parar, faço o meu pedido, volto a falar que é Tashomé e Baruch Atashem Shomé Tefila. Logicamente, se eu já terminei essa brachá ou falei o nome de Deus dessa brachá, perdeu, acabou. Agora você não acrescenta mais nada, não volta coisa nenhuma. Então, onde eu posso ainda encaixar pedidos? Muito simples, no finalzinho. Na página 61, onde tem esse trecho Elokai Netzor Leshoni, que na verdade é uma reza acréscimo, que Marberei de Ravina falava todos os dias na sua reza, é um lugar que você também pode encaixar a sua prece. Onde? Não vai fazer muita diferença, mas de preferência não para no meio do assunto, né?
Pode ser tudo o que você quer antes do ensino.
Exatamente, exatamente. Logo na página 61, antes do último versículo, antes do Oseh Shalom, Yule Ratzon. Que pena que no português, no hebraico também não dá, né? Seria legal se tivesse letras maiores, né? Para mostrar que começou. Mas de qualquer forma, ali é um ponto, você pode acrescentar o pedido que você quiser nesse local. E o Leratzon, tá? Tá vendo que tem um quadrinho, um quadradinho aí? Logo antes dele tem uma frase, e o Leratzon, antes dessa frase. Isso. Ó, tem um asterisquinho. Olha só, tem um asterisco. Por que a gente está perdendo tempo? Tem um asterisco, depois do Kedush HaTorah. Embaixo ele diz, aqui pode-se inserir os versículos correspondentes da pessoa. Que é uma outra história, mas é um local que você pode também inserir qualquer tipo de pedido que você tiver. Certo? É um ponto importante, talvez, para lembrar, de uma forma geral, Shabbat Yom Tov não se pede coisas na Amidah. No Yom Tov é menos mal, no Shabbat certeza que não se pede nenhum pedido extra na Amidah. Você faz na Amidah e ponto. A não ser que alguma coisa de extrema urgência ligada com o Shabbat, que seria permitido pedir, por exemplo, alguém que está muito doente no Shabbat e é perigo para ele, você pode rezar por ele no Shabbat. Mas senão o Shabbat não é um dia para se rezar de coisas alheias. Se faz só aquilo que está de fato na Amidah. Mais alguma pergunta que tinham feito que eu não respondi antes?
Com isso da gente, o etiqueta, só que não. yo estaba leyendo cuál es la laja, precisa ser cuando comience el Kaddish, porque era cuatro en el medio. Aquí hay un que para que uno solamente podría comenzar de nuevo a rezar donde paró cuando estaba hablando Kedushá.
Sí.
Solo en el medio del Kaddish.
¿Dónde está escrito eso? 444. Está vendo como tem muito detalhe. É importante saber o que falta para estudar. E graças a Deus tem livros em português para isso, né? Em que item? Aqui não se deve, mesmo para dizer Kaddish Kedushá e Baruch Hu, sim, deve se permanecer em silêncio e prestar atenção à recitação do Hazan. Durante o Kaddish, quando o Hazan chega às palavras Itbarech Vishtabach, pode-se prosseguir com a oração. Está certo? Sim, provavelmente sim. Eu não estou lembrado agora disso, onde está isso no Shulchan Aruch, eu teria que procurar isso. Agora para procurar vai ser enrolado. Depois do Linander eu procuro isso, tá? Deu o horário, né?
Como é que
já passou do horário. Hã?